Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Boa tarde, está a ouvir a Voz da América a transmitir de Washington em direto. Hoje é sexta-feira, 28 de setembro de 2012, e porque é sexta-feira, é dia de Angola, fala só. Hoje o nosso convidado é Norberto Garcia, ele é o secretário para os assuntos políticos e eleitorais do MPLA em Luanda, e vamos já conversar com ele daqui a pouco. Primeiro lembrar aos ouvintes que podem ouvir esta emissão até às 18 horas, portanto na próxima meia hora, em 9805, 13865 e 17.820 kHz, e a partir das 18, daí em diante, em 1530, 9825, 15740 e 17820. Para quem tem internet, pode ir à nossa página www.voaportugues.com. Para quem tem iPads e telefones com acesso à internet, pode mais tarde ouvir a gravação em portugues.voa.mobi. Algumas notícias do dia. Em Angola foi anunciado um novo governo, não é final, mas é uma lista preliminar. Saiba aqui quem perde e ganha lugares, quem sobe e quem desce. Em Moçambique, desce o primeiro-ministro Aires Ali, perde lugar no Comitê Central, isto quando está quase a terminar o Congresso da Frelimo. Um golpe na Guiné-Bissau, mas este foi diplomático. É o ex-presidente Raimundo Pereira, deposto num golpe, e não seria Funyamaju, que vai falar esta tarde nas Nações Unidas. Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego baixou ligeiramente e na Síria, os rebeldes avançam com uma sangrenta ofensiva sobre a segunda cidade mais populosa do país. São notícias desta sexta-feira, mas agora, Angola, fala só!
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 Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola fala só. Hoje o nosso convidado especial é Norberto Garcia, do MPLA. Ele estava connosco em linha, acabamos de perder o contacto com ele, mas vamos já restabelecer esse contacto logo que possível. Isto é um problema de telefones que nós vamos tendo aqui de vez em quando e que esperamos resolver imediatamente com um contacto de novo com o nosso convidado especial, Norberto Garcia. Tínhamos também já um ouvinte de Malanje em linha, perdemos o contacto com ele, mas o nosso ouvinte pode ter a certeza que dentro em breve vamos entrar de novo em contacto consigo. Para já, queríamos lembrar que, como dizíamos há pouco, foi apresentada uma lista de ministros e governadores para o novo governo de Angola. Essa é uma lista considerada pela presidência de Angola como uma espécie de lista de trabalho. É uma lista a partir da qual o chefe do governo, que é o presidente da República, vai elaborar o seu novo executivo, e há algumas mudanças interessantes. Por exemplo, o novo ministro do interior é Ângelo de Barros Veiga Tavares, que vem substituir Sebastião Martins, que por seu lado passa para a Inteligência e Segurança do Estado. Há um novo ministério, o Ministério da Administração do Território agora está desdobrado em Ministério do Planeamento e Desenvolvimento Territorial. O novo ministro é Job Graça, portanto, Bonito Sousa a dividir funções. O ministro da Justiça agora também é responsável pelos direitos humanos e Rui Mangueira vem substituir Guilhermina Prata. Na Agricultura e Pescas também há uma divisão. Agora há dois ministérios, um da Agricultura, outro das Pescas. O ministro da Agricultura é Pedro Canga, para as Pescas, Vitória Barros Neto. Na Indústria há uma nova ministra, Bernardo Henriques da Silva. Na Geologia e Minas, o ministro que saiu da Indústria, Manuel Queiroz, vem substituir Joaquim David. E no Comércio, Idalina Valente é substituída por Rosa Pedro Pacavira. Algumas alterações também interessantes e curiosas ao nível dos governadores. Por exemplo, Higino Carneiro, figura há muito tempo conhecida do regime, vai para o Cuando Cubango, porque o governador do Cuando Cubango vai para o Cuanza Sul. Também uma mudança muito falada, Isaac dos Anjos vai sair da Huila e vai para o Namibe, onde substitui Cândida Celeste da Silva. Entretanto, já temos de volta em contacto com a Voz da América o nosso convidado especial, Norberto Garcia. Doutor Norberto Garcia, muito boa tarde, bem-vindo à Voz da América.
Boa tarde e sempre ao dispor, sempre à vossa disposição.
Sim, senhor. É o nosso convidado no Angola Fala Só. Lançamos aos nossos ouvintes o desafio de perguntar a este responsável do MPLA o que podem esperar os angolanos nos próximos 5 anos de governo, uma vez que agora os mandatos são de 5 anos, e gostava também de lhe perguntar, como nós fazemos sempre na abertura de qualquer Angola Fala Só, qual é para si o facto político da semana? É mais ou menos óbvio que é a tomada de posse, a investidura do Presidente, mas de que maneira que a investidura do Presidente é um facto político importante?
Repare, a investidura do Presidente Eduardo Santos é uma demonstração clara de que a concretização do voto para o MPLA e o seu líder, o Presidente Eduardo Santos, se concretiza. Concretiza-se numa perspectiva de continuidade para a estabilidade e da consolidação da democracia e da coesão nacional, bem como é uma demonstração clara de que o povo angolano quis dar essa maioria qualificada ao MPLA e quis que, efetivamente, o Presidente Eduardo Santos continue a ser o chefe do Executivo para, de facto, a ação governativa, a ação das políticas públicas em Angola, continuarem a ser, então, orientadas e dirigidas pelo MPLA e pelo Presidente Eduardo Santos. Isso significa, numa só palavra, que o programa do MPLA apresentado durante a campanha eleitoral foi um programa que, de facto, convenceu os observadores atentos e menos atentos. Portanto, estamos diante de uma situação que, de perto e de longe, demonstra claramente aquilo que foi o papel do MPLA ao longo da história política angolana e aquilo que continua a ser o papel do Presidente Eduardo Santos na junção dos interesses nacionais, na confirmação da coesão nacional e na determinação para que Angola possa efetivamente ser um bom país para se viver, como ele disse no seu discurso, vai ser o presidente de todos os angolanos, sem exceção. Isto é uma referência política de grande dimensão nacional, pois que todos aqueles que, tendo ou não votado no MPLA, estão aqui agora também perfeitamente salvaguardados, e de resto isto faz parte da genética constitutiva do MPLA, em sede da qual sempre olhou para todos, de modo indistinto, de modo particular para todos, de modo geral para todos e de modo especial para todos. Portanto, penso que esta questão reveste uma importância particular. De resto, a continuidade na sequência da tomada de posse que os órgãos de soberania vão exercendo, temos também o facto de que a Assembleia Nacional já conhece a tomada de posse dos seus deputados. Eles fizeram-no ontem mesmo. Também foi eleito Presidente da Assembleia Nacional, o Dr. Fernando Dias dos Santos Nandou. Portanto, e a Assembleia Nacional, os deputados eleitos pelo povo, tomaram os seus assentos, receberam o seu crachá e estão aí para exercer em conjunto partidos políticos da oposição, o MPLA e todos numa só palavra, fazerem com que a democracia política nacional seja um facto cada vez mais evidente. Portanto, parece-me que esta semana os factos relacionados com a constituição dos órgãos de soberania do ponto de vista da sua legitimação formal começa efetivamente a concretizar-se e parece-me que nesse sentido o povo angolano está parabéns porque a sequência da ação política ou democrática está aqui agora a verificar-se a miúdo e sobre isso penso que estamos todos de parabéns porque o país continua firme, determinado e consequente.
Então vamos já ao diálogo com os ouvintes. O nosso ouvinte Adérito Pedro está em linha de Luanda. Senhor Pedro, fala só.
Muito boa noite, sou Ribas.
Muito boa noite, Senhor Pedro.
Muito boa noite, Ribas.
Sim, sim, estamos a ouvi-lo.
Exato. Eu tenho duas questões para colocar ao senhor Norberto Garcia, do MPLA. A primeira questão é o seguinte. O MPLA diz que o seu programa é o melhor, mas as dificuldades do povo angolano são sempre as piores. Falta de luz, falta de água, saneamento básico precário. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, José Eduardo Santos, no seu discurso de tomada de posse, disse que vai combater a corrupção, mas não especificou de que formas, que métodos, que mecanismos irá usar para combater a corrupção. Visto que a lei da probidade pública, aprovada há anos atrás, está ali como se fosse algo escrito a lápis, não se faz cumprir. São essas duas questões que eu gostaria de colocar o representante do MPLA.
Agradecemos então aqui a participação do nosso ouvinte, Adérito Pedro, de Luanda.
Okay. Eu
Eu passo já a responder a questão. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o programa do MPLA foi o melhor, porque foi o mais votado e, consequentemente, não há qualquer dúvida relativamente a isso. Portanto, eu quero me parecer que se o programa dos outros partidos fosse melhor que o do MPLA, o mais certo seria que os eleitores tivessem votado para outro partido que não o MPLA. Penso que em relação a isso, o ouvinte vai concordar comigo, estamos plenamente de acordo e os programas que convencem, as pessoas que convencem, os líderes que convencem, são os líderes que são votados, é assim a democracia, aqui não fugiu a regra e isso concretizou-se. Prova disso é que o Presidente Eduardo Santos tomou posse e o Parlamento igualmente com a maioria qualificada do MPLA. Em segundo lugar, é preciso dizer que o facto de o programa do MPLA ter sido melhor não significa que ele seja uma varinha mágica que vai resolver num ápice todos os problemas, não é verdade. Angola, como o meu querido amigo sabe, viveu longos e difíceis tempos de guerra. Angola viveu longos e difíceis situações que aos poucos vamos ultrapassando e não se deve esquecer por isso que, do ponto de vista do crescimento económico, do ponto de vista das políticas públicas com a sustentação que efetivamente elas enveredam, nós temos percebido que os problemas que vivíamos ontem estão consideravelmente diminuídos. É só olhar para os números. Olhe para o programa do MPLA e vai perceber, aliás, eu tenho estado já em entrevistas aqui nesta rádio e são várias as vezes que eu lanço números. Vou-lhe dar dois exemplos simples. Se em 2002, por exemplo, em certo do sistema escolar, nós tínhamos 2 milhões e 500 mil estudantes no ensino não universitário, hoje temos para cima de 6 milhões e 700 mil estudantes no ensino não universitário. Na universidade, que contava até 2002 com apenas cerca de 15 mil estudantes, hoje temos 150 mil estudantes. Estou a dar dois exemplos apenas para demonstrar que efetivamente os números falam por si. Isso chega? Claro que não chega. Nós temos que continuar a crescer. Isso chega? Não, claro que não chega porque as taxas de analfabetismo no país ainda são elevadas. Considero que devem andar à volta de 30, 33% da população. É quase um terço da população angolana. Sabe que as taxas de pobreza, e por isso é que o MPLA elenca a luta contra a pobreza como um elemento essencial, passa essencialmente a ver pelas políticas públicas no setor social que vão, de facto, diminuir consideravelmente, ou seja, gradualmente, todas as situações deficitárias que nós estamos a viver.
O Norberto Garcia, gostava de apelar ao seu sentido de síntese, porque temos já aqui vários ouvintes também,
claro.
E pedi-lhe que concluísse o seu raciocínio e já agora que falasse também sobre a história da probidade.
Energia e água. É efetivamente verdade que o meu querido amigo tem toda a razão que neste momento tem estado a faltar energia, mas sabe o que é que está a passar? É que por razões da não existência de quedas pluviométricas, as albufeiras e os níveis de água das principais barragens diminuíram consideravelmente. Há um momento estiagem que o país está a viver e é evidente que isso está a influenciar o sistema de fornecimento de energia, mas nós queremos que a natureza há de estar connosco, a natureza há de ajudar-nos, porque as capacidades técnicas estão aí instaladas. Relativamente à questão que coloca quanto o ouvinte falava também...
A probidade pública, a lei de probidade.
A situação da probidade pública e da corrupção. O Presidente Eduardo Santos sempre se propôs a fazer esta luta. O que é importante aqui é que todos nós, numa só palavra, cidadãos, governantes e não só, continuemos claramente a trilhar este caminho, denunciando todas as práticas que são nocivas. Repare, meu querido amigo, nunca me vai ouvir dizer, não vai ouvir nenhum dirigente do MPLA a solidarizar-se com esse tipo de práticas. Ali onde houver uma situação, e eu desafio a si mesmo, se verificar que um ministro, se verificar que um governante agiu no sentido contrário, denuncie, não tenha receio nenhum. Ninguém vai fazer mal nenhum. O importante é que as pessoas saibam provar aquilo que está errado, para que nós também possamos exigir dos nossos governantes um comportamento mais exemplar. É isso que o Presidente Eduardo Santos quer. E nós estamos aqui todos para dizer que é assim que o país vai melhorar. Eu acho que já estivemos pior e cada vez mais temos que continuar a crescer mais.
E como é que quase ninguém ainda foi levado a tribunal e concluído um processo de crime por causa de desvios em relação a essa questão da corrupção?
Como é que se pode levar
as pessoas a acreditar nisso?
O Tribunal de Contas tem uma série de processos que estão em curso. É evidente que há uma gama de elementos de ordem probatória que, do ponto de vista do direito processual, quer penal, quer civil, quer mesmo da tramitação dos processos em sede do Tribunal de Contas, há formalidades a cumprir. São processos que podem demorar um bocado, mas existem processos vários. Eu não vou agora citar nomes, não vou fazê-lo, mas devo dizer ao meu querido amigo, se quiser, pode até consultar o Tribunal de Contas, que é um órgão público e que pode prestar informações aos cidadãos em relação a isso. Portanto, eu estou convencido que nós já estivemos pior, já tivemos situações mais complicadas, mas é caminhando que se faz caminho e com certeza vamos para o rumo certo nessa direção.
Então, a conversa agora segue para o BIE. Nós, em linha do BIE, temos o Sr. Frederico Fetiqui. Sr. Fetiqui, fala só!
Muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde.
Ok, eu aqui falo a partir do município do Angola. Eu só queria saber, durante o registro eleitoral que se efetuou aqui no nosso país e chegou o tempo das eleições, a maioria parte dos que não votaram, os nomes atualizaram e saíram noutras áreas, então pelas próximas, serão como? Como é que vão resolver-se? Os mesmos que realizaram o registro serão os mesmos que vão realizar?
Ok, então aqui fica esta questão do senhor Frederico Fetiqui.
O nosso querido ouvinte está coberto de razão, que nós tivemos problemas técnicos como estes. Mas como há de calcular, essa resposta não deve ser um MPLA dado, porque o MPLA não é SNE. Não é? O que nós queremos dizer aqui é que o próprio MPLA também tem preocupações nessa matéria que devem ser imediatamente corrigidas. Há situações que são... que até tem a ver com a própria legislação. Portanto, há questões que são técnicas e são operacionais e que, no fundo, foram propostas pela própria oposição, mas que, se calhar, está na hora de vermos que muitas das coisas que a própria oposição propôs não foram execuíveis. Portanto, e que o MPLA se deu. Estamos recordados que o pacote legislativo eleitoral foi discutido com o MPLA. O MPLA fez muitas concessões e a maior parte das coisas foram aceitas porque a oposição, de facto, propôs. E nós, para que não se dissesse que o MPLA está a ser radical e que não queria fazer concessões, nós fizemos-las e estão aí os resultados para demonstrar claramente que as propostas que o MPLA inicialmente as fez são propostas que atendem a realidade nacional angolana. Então não vale a pena estarmos a inventar situações que depois vão complicar o sistema. Agora, há de facto situações técnicas que ocorreram aqui e acolá, sobre elas a própria CNI e o Tribunal Constitucional se referiu, mas são situações que não puseram em causa o resultado eleitoral. Portanto, eu penso que nessa matéria estamos perfeitamente conversados. O Tribunal Constitucional pronunciou sobre essas pequenas situações, pequenas irregularidades que não põem em causa o resultado eleitoral e, chegados aqui, a própria oposição já tomou posse, já está no Parlamento e penso que essa situação está perfeitamente ultrapassada, perfeitamente compreendida, se atendermos às situações da realidade do nosso país.
Eu já agora gostava de notar o facto de o Tribunal Constitucional ter atribuído 2 milhões de abstenções ao facto de os angolanos não terem atualizado o seu registro eleitoral e terem mudado para outra cidade ou outra província. Não lhe parece que isso é um número muito grande? 2 milhões de pessoas que não votam porque não atualizam e mudam de casa?
Repare bem, é preciso dizer o seguinte. A população angolana tem uma série de características socioculturais que é preciso compreender. E é por isso que eu disse há bocado, Luís Costa Rivas, que é necessário que a oposição perceba que muitas propostas que a oposição fez, e aqui não estamos a fugir com o rabo da seringa, porque nós em Pelá também aprovámos essa lei no Parlamento, mas sempre nós discutimos, na fase das discussões, dissemos que há muitas coisas que não se adaptam à nossa realidade. Então está a perceber que o povo angolano, que ao longo dos anos de guerra sempre foi nómada porque andou à procura de cidades mais estáveis, chegados hoje em que há paz e há estabilidade, é evidente que as pessoas estão à procura sempre de melhores condições de vida. E não me admira que essas pessoas, e não admira nenhum de nós, angolanos, que conhece a realidade angolana, que essas pessoas a dado momento serão deslocadas para outros locais. E se calhar até preocupadas com os seus negócios, com a sua vida, que isto é um país hoje que está a crescer muito economicamente. E justifica-se perfeitamente que as pessoas tenham uma vida económica dinâmica, uma vida que visa sempre procurar as melhores condições de vida possíveis e imaginárias no norte, no sul, no leste e no oeste. Portanto, isto é perfeitamente normal em Angola. Tenham-se preocupado um pouco mais com a sua vida social e económica do que propriamente ter feito o apelo ao registro eleitoral. Portanto, é normal que isso ocorra numa fase como essa. Agora, o que temos que fazer é todos educar o cidadão para que possa fazer parte dos processos eleitorais, para que, de facto, isso constitua uma carga de legitimação dos poderes de forma substancial e que não hajam dúvidas relativamente a isso. É sobre isso que nós todos temos de trabalhar. Partido do MPLA, partido da oposição, todos nós numa direção, olhar para que os eleitores possam ser sensibilizados e orientados para um sentido de responsabilidade cada vez maior. É por isso que alguns países têm como obrigatória a situação do voto. Portanto, estamos lembrados do Brasil, por exemplo. No Brasil, votar é obrigatório. Quem não vota tem consequências jurídicas penais e até provavelmente cíveis, né? Portanto, há uma série de situações que eu não quero aqui agora comparar com a nossa realidade angolana, mas serve apenas para dizer que este exemplo que nós tivemos agora serve para corrigir o que está mal. Serve para percebermos como foram essas eleições e como poderemos fazer eleições nos próximos tempos. Quer dizer que o Parlamento, onde estão todos os deputados votados por todos nós, vão poder refletir sobre isso e, com certeza, os meus resultados vão sair para com uma lei eleitoral muito mais funcional e muito mais prática funcione. Portanto, porque essas pessoas que andaram...
Doutor Norberto Garcia,
se pudessem votar
se pudessem votar aí onde elas estivessem, muitas das quais, mesmo não tendo atualizado o seu registro, podiam votar. Portanto, coloca-se essas questões práticas, essas questões operacionais. Portanto, que nós precisamos olhar para a lei para que possa alterar.
O Dr. Norberto Garcia, do MPLA, o convidado do Angola Fala Só desta semana. O Angola Fala Só continua no BIE, porque é de lá que conseguimos a próxima ligação ao Sr. Joaquim Veneno. Sr. Veneno, fala só!
Muito boa noite, Sr. Jornalista.
Boa noite, Sr. Joaquim Veneno.
Muito boa noite, Sr. Convidado.
Muito boa noite, como está?
Eu estou bem. Ok, eu tenho duas questões. A primeira questão é com relação aos desmobilizados de guerra. Porque muitos desmobilizados estão aí, há umas listas que saem, chegam lá, os nomes não constam. Quando o presidente tomou posse, eu ouvi que ele falou como é que vai dar atenção com os desmobilizados de guerra. Queria saber qual é o ponto de vista do senhor convidado. A segunda questão, eu não sei se é que um dos convidados para esse programa já deu, porque não acompanhei, mas queria saber. Há muito comentário. Por que que o Tribunal Constitucional não deu atenção nos partidos de oposição? Os partidos de oposição deram as reclamações e eles não disseram nada. Aquilo que a CNE fez é a mesma coisa que eles fez. E o povo? O povo não gostou, o povo está nervoso. Eu não sei como é que isso vai ficar. Era tudo e obrigado.
E ficou aqui,
em,
então...
primeiro lugar, eu quero dizer ao meu querido Anda e compatriota angolano que o povo que está nervoso deve ser algum povo que pertence a alguma população que pertence aos partidos políticos da oposição que gostavam de ver as suas reclamações atendidas. É normal que na democracia as minorias, no ponto dessa situação que reclamam, possam de facto ser atendidas. Mas isso não significa rigorosamente isto. Portanto, o que significa aqui, meu caro amigo, é que as reclamações feitas à CNE foram atendidas pela CNE. A CNE entendeu e sabe que na CNE estão representados todos os membros da CNE que são provenientes de partidos políticos, quer da oposição, quer do próprio MPLA. E no Tribunal Constitucional, onde estão os juízes imparciais, os juízes entenderam que os fatos carreados ao processo não são substanciais, não são suficientemente fundamentados, atendíveis ou convincentes, para que se pudesse despoletar a nulidade dos resultados eleitorais. Estamos perante uma situação factual, uma situação que não deixa qualquer tipo de dúvida e relativamente à qual a situação acaba verdadeiramente aceita. Prova disso é que os partidos da oposição tomaram os seus assentos no Parlamento. Tomaram os seus assentos no Parlamento porque viram efetivamente, com os argumentos, quer da CNE, quer do próprio Tribunal Constitucional, afinal de contas não valia a pena continuar a lutar de uma forma inglória. Ou seja, é normal que um partido político da oposição crie esses factos políticos, sabe que isso também faz parte do exercício da atividade da oposição. Mas a verdade verdadeira é esta, é que perante factos tão evidentes, tão claros quanto aqueles que o Tribunal efetivamente evidenciou, não havia outra solução que não fosse dar efetivamente credibilidade ao resultado que os próprios observadores internacionais consideraram livres e justos. Isso é fundamental, porque os observadores internacionais são provenientes de vários partidos do mundo, de vários partidos do mundo, várias organizações sociais do mundo. Não é um observador sequer que questionasse esses resultados. Portanto, qualquer partido tem que perceber o seguinte.
Nós estamos,
vai chegar um dia.
Estamos
por
com
enquanto,
alguma...
ainda não, por enquanto é o MPLA e o MPLA vai continuar a assumir as suas responsabilidades políticas como sempre o fez.
Estávamos aqui com alguma dificuldade em ouvi-lo a um dado ponto, mas recompôs-se a qualidade da gravação e, portanto, creio que podemos continuar então com o nosso convidado especial, hoje Norberto Garcia, do MPLA. Nós, a partir de uma hora, vamos falar um pouquinho sobre o elenco do próximo governo, mas entretanto queria chamar a atenção do nosso convidado especial e dos nossos ouvintes também para um trabalho que acabamos de receber do Namib, do nosso correspondente Armando Chicoca. É do Namib que sai a governadora Cândida Celeste da Silva, que era popular lá, e é transferido para lá o governador Isaac dos Anjos, que era da Huila. Só que os namibenses estão a pedir ao governador Isaac dos Anjos que deixe as máquinas de demolição das casas lá no Lubango.
População do Namíbia alerta que máquina demolidora de Isaac dos Anjos deve ficar no Lubango. O ceticismo da população do Namíbia à volta dos métodos da governação de Isaac dos Anjos, que agora deixa a província da Huila, deixando a Leba para governar os namibenses, resulta da campanha demolidora de residência na cidade do Lubango, ao longo da sua governação naquela província, que colocou milhares de cidadãos, entre velhos, mulheres grávidas e crianças ao relento, vivendo até hoje no matagal de Chavola e Chimongua, sob o olhar impune e silencioso das autoridades do governo central.
Que deixa o martelo lá pro Lubango, sei que ainda existe, ou seja, deve botar fora tal martelo, sei que ainda existe, não é?
É bem-vindo na província do Namíbia. É, o que nós queremos é sua paz, que nos deixa um pouco preocupado sobre o que ele fez no Lubango, é a demolição de casa. É, na província do Namíbia nós não queremos isso. As casas estão bem construídas, estão... O Namíbia é uma província que tem casas bem construídas, em ordem. O que nós queremos é não destruir as nossas casas, porque se começar a destruir as casas, conforme fez no Lubango, as coisas vão estar um pouco complicadas. Ele vai ter problema com o povo.
Para muitos, o novo governador do Namíbia, Zeque Maria dos Anjos, que substitui o candidato Celeste da Silva, em função da indicação de novas figuras por José Eduardo dos Santos, presidente eleito na República de Angola, para o executivo do novo governo, saído das urnas de 31 de agosto, acautelam a necessidade de haver mudanças na atitude pelo governante que vem das terras da Xela.
Namíbia é uma terra acolhedora, com a sua tradição, o seu povo muito simpático, e esperamos que venha e que se adapte também neste ambiente.
Alguns namibenses consideram que o governador acessante, candidato Celeste da Silva, teve bom desempenho e soube harmonizar a província para uma verdadeira reconciliação, valendo a sua educação do berço, religiosa e missionária.
A governadora Cândida Celeste, ela nos deixa aquilo que se diz, é um bundo com limão na capa. Ela é nossa mãe, nossa irmã, continuará nos nossos corações e nós nunca vamos lhe esquecer.
Tudo de bom para ela, que tenha sucessos no novo cargo dela. Eu sei que daqui para diante só se vai empenhar a deputada e...
Deixa algumas recordações, Cândida Celeste da Silva.
Deixa, senhora, deixa. Tu muito religiosa, uniu-nos, aí problema de cheias e felizmente ela acompanha muito bem aquelas populações. Muita saudade dela, mas é para a vida continua. É, sucesso.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
A reportagem de Armando Chicoca no Namíbia. Dr. Norberto Garcia, tanta gente a dizer bem da governadora, porque é que era preciso mudá-la? Alô?
Normal que ocorram mudanças. Aliás, o presidente falou em continuidade e manutenção de alguns cargos. A camarada Cândida Celeste é uma camarada que em todos os locais pelos quais passa, ela é uma camarada querida. E podem crer, os meus camaradas, que as outras funções que ela é chamada hoje, porque nós somos assim, o partido, em primeiro lugar, nós no partido temos sentido de missão, e cada um vai para ali onde o partido efetivamente orienta, designa e faz. É normal que ela tenha deixado saudades e nós agradecemos a toda a população que assim seja. É evidente que o governador agora indigitado, que é o camarada Isaac dos Anjos, teve esta situação na província da Huila. Compreendemos que ele traz algumas razões que, do ponto de vista da sua popularidade, isto terá prejudicado um pouco. Mas não é por isso que vamos considerar um governador com mau desempenho. Sabe que um dos governadores que teve excelente desempenho na sua ação governativa foi o camarada Isaac dos Anjos. E, para alguma coisa, o presidente Eduardo Santos insiste com ele numa outra província, porque efetivamente ele demonstra de ser um bom executor. Agora, se calhar, vamos dar o benefício da dúvida e vamos dizer que tudo aquilo que foi uma situação menos boa será com certeza ultrapassada, será com certeza corrigida, e o camarada Isaac há com certeza de pautar uma conduta mais de diálogo, mais de conversação com a população, entrosamento com a população, que é isso que o MPLA defende, que é isso que ele de facto vai fazer. Estamos convencidos que não há que temer isso, e qualquer coisa que tiver que ser menos agradável, pois com certeza estaremos todos aqui para pedir ao nosso camarada Isaac dos Anjos que tenha uma postura que seja aquela com a qual o povo mais se identifica. Sendo certo que isso não significa de modo algum que
tenhamos que violar regras administrativas ou coisa parecida. Vamos todos cumprir a lei, como diz o próprio Presidente, como diz a Constituição, e vamos todos ser corretos. Portanto, o governador Isaac Soares vai ser correto e por isso é que ele está aí onde está, muito bem indicado pelo Presidente Eduardo Santos.
Nós temos que fazer aqui isso. Parece que estão a dar Isaac dos Anjos uma segunda oportunidade. Já vamos ver se é esse o caso ou não, mas temos aqui que fazer um pequeno intervalo e dizer aos nossos ouvintes que vão então mudar o rádio. Se está a ouvir nas frequências 9.805, 13.865 e 17.820, passa a ouvir também 17.820, mas em 1530, 9.825 e 15.740. Vá lá mudar o rádio que a gente vem já. Boa noite, são 18 horas em Angola. Estão a ouvir a Voz da América a transmitir o Angola Fala Sol do dia 28 de setembro de 2012. Hoje o nosso convidado especial é Norberto Garcia, ele que é o secretário dos Assuntos Políticos e Eleitorais do MPLA em Luanda. Vamos aqui rapidamente às frequências em que nos pode ouvir: 1539, 1825, 15740, 17820. Na internet www.voaportugues.com, nos telemóveis e iPads com internet, portugues.voa.mobi. Lembrar aqui algumas notícias do dia. Foi já apresentada uma lista preliminar dos membros do governo de Angola. Estamos aqui a analisá-la também neste Angola Fala Só. Em Moçambique, Aires Ali, o primeiro-ministro, perde lugar no Comitê Central. Na Guiné-Bissau houve um golpe, mas foi diplomático. O ex-presidente Raimundo Pereira é ele que vai falar esta tarde na Assembleia Geral das Nações Unidas e não Serif Nyamadjo, que foi nomeado após o golpe que derrubou Raimundo Pereira e o governo PAIGC. Nos Estados Unidos baixou a taxa do desemprego e na Síria, a cidade mais populosa do país, Alepo, está sob uma ofensiva sangrenta dos rebeldes. Nós falávamos há pouco de Isaac dos Anjos e das alterações no governo de Angola. Com o nosso convidado especial, linha Norberto Garcia, eu trazia um outro convidado especial, o Vítor Silva, que foi até recentemente diretor do Novo Jornal e que foi antes disso diretor do Jornal de Angola e também colaborador da Voz da América há 20 anos. Vítor Silva está agora connosco em Lisboa. Vítor, boa tarde.
Boa tarde, Luís. Boa tarde, ouvintes da Voz da América.
Vítor, vamos olhar aqui um pouco e depois talvez possas conversar um pouco com o Norberto Garcia sobre algumas das coisas. Ele já disse aqui, de alguma maneira, que o MPLA espera que Isaac dos Anjos vá para o Namibe com uma atitude mais dialogante. Entretanto, essa não é a única, embora seja uma das alterações mais notadas ao nível de governadores. O governador de Cuando Cubango vai para o Coanza Sul, Higino Carneiro vai para o Cuando Cubango. Alguém vai perguntar, Higino Carneiro está a ser desterrado?
Não acredito que seja esta a ideia geral que presidiu na indicação dele e que seja essa a ideia da opinião pública. Eu acho que o Higino Carneiro vai para o Cuando Cubango como um empreendedor. Cuando Cubango deixou de ser a terra, as chamadas terras de fim do mundo, para ser uma terra agora, com a chegada do comboio, uma terra de proximidade, uma terra onde o futuro poderá, de facto, exercer um papel muito importante, porque, se soubermos o passado, desde o tempo colonial até agora, também, realmente, aquelas terras onde se desenrolaram os piores combates e onde a UNITA até tinha o seu quartel-general, portanto, são terras muito distantes da civilização, digamos, urbana, e que este governador que estava lá, o Eugênio, o Sebastião, já estava a fazer algum trabalho de proximidade. A chegada do comboio vem trazer esta proximidade. E Higino Carneiro é conhecido nos meios políticos e não só como um empreendedor. E estamos em crer que a nomeação dele para governador do Cuando Cubango significa mesmo esse fim de empreender, levar para lá algum desenvolvimento de que aquelas populações estavam afastadas durante muitos anos.
Vítor, e já agora a substituição em Malange de Boaventura Silva Cardoso por Quata Canaua, surpreendeu-te?
Sim, não surpreendeu de todo, porque já havia um movimento popular no sentido de pedir a saída do governador Boaventura Cardoso, não naturalmente com a indicação de quem seria o substituto, mas que havia esse movimento, mesmo a nível do MPLA local, no sentido de tirar o Boaventura Cardoso. Eu recordo um episódio que houve há uns anos também na mesma província de Malanje, em que o presidente Eduardo Santos teve que vir o governador, que foi um antigo secretário do Conselho de Ministros, e que teve que vir com ele a bordo porque a população não queria o governador. E esse manifesto também voltou a acontecer agora com o Boaventura Cardoso, e só que pronto, saí mais num ambiente de mais aparentemente mais calmo. Uhum. E é substituído por uma figura que a gente conhece, que teve um papel muito grande e desempenhou um papel muito, pelo menos visível, enquanto secretário do MPLA para a Informação, e que tinha realmente um papel assim meio apagado nesta função de ministro de Assuntos Parlamentares, que não sabe bem o que é,
Vítor,
quando o regime é presencial.
Vítor, vou-te pedir para ficares em linha e acompanhares a nossa conversa, e a perguntar ao nosso convidado especial, Dr. Norberto Garcia. Vê as coisas da mesma maneira, e já agora a passagem do governador Eusébio Teixeira para o Kwanza Sul é uma promoção?
É preciso verificarmos que o governador Eusébio é um daqueles camaradas que ao longo dos anos nas Forças Armadas, um grande comandante, transformou esta sua experiência de comando militar em experiência de comando da atividade política pública, não é? Na atividade política pública. E ele teve bem no comando cubano e agora vem, portanto, sobe um pouco mais, sai da parte mais a sul para a parte mais a centro-sul, e é uma demonstração clara de que ele deve continuar a empreender os seus esforços, e é um homem de diálogo, um homem conciliador, é um homem que tem, de facto, tarimba para se relacionar com as pessoas e poder dedicar aquilo que são as políticas a que o MPLA se propõe, por um lado. Por outro lado, em relação ao camarada Higino Carreiro, é evidente que, disse bem o nosso companheiro da abordagem, e mando-lhe já um abraço particular, e espero que quando voltemos também a estar juntos para continuarmos a conversar os nossos assuntos daqui da terra, o camarada Higino Carreiro vai para uma província que quer cada vez mais empreender projetos. O Cuando-Cubango é uma província com muitas potencialidades, é uma província que se quer transformar, quer do ponto de vista do setor industrial, como do ponto de vista do setor turístico, em potencialidades para a região austral da África, nomeadamente para a região sul da Angola. E estou absolutamente convencido que a visão do presidente Eduardo Santos é colocar aí um homem com uma visão de crescimento económico e desenvolvimento sustentável, para que possamos efetivamente transformar esta terra que já não é do fim do mundo, que é uma terra que efetivamente começa a trazer cada vez mais futuro, cada vez mais satisfação, e está aí o resultado
de um
comboio ter chegado.
Eu ia voltar, deixe-me apelar outra vez ao seu sentido de síntese. Nós temos aqui tantos ouvintes a querer falar com vocês, mas entretanto eu gostava que cada um me desse uma resposta breve a esta questão que eu ia levantar a seguir, que é o seguinte: há vários ministérios que foram desdobrados. A Geologia, Minas e Indústria agora são dois ministérios, a Ciência e Tecnologia perde o Ensino Superior, o Urbanismo e Habitação divide com o Ministério da Construção. Portanto, para que o desdobramento de tantos ministérios? Estava a ser difícil um ministério sozinho? O que é que ambos acham?
Não, sabe que a ação governativa é também isto, é o acumular de experiências. Se verificou que o desempenho, na perspectiva anterior, não foi muito, portanto, não atingiu os níveis desejados, pois do ponto de vista constitucional, o chefe do Executivo e o Executivo têm a possibilidade de criar desdobramentos que correspondam à maior execuibilidade e maior eficácia da ação. Portanto, faz sentido que assim seja.
Sim, mas agora, Vítor, temos 35 ministérios e desapareceu o antigo ministério de Manuel Vicente.
Sim, efetivamente, desapareceu porque ele exerce a função agora de vice-presidente e, como vice-presidente, vai coordenar a parte económica do governo. Portanto, não faz sentido haver mais um ministro de Estado para a coordenação económica, por um lado. Mas deixa-me ainda recuar um bocado, Luís, eu não entendo no princípio, mas para dizer que a grande surpresa, de facto, desta remodelação tem a ver com a saída do Carlos Feijó enquanto ministro de Estado e chefe da Casa Civil, porque era, de facto, além do chefe da Casa Civil, era um ministro de Estado com maior protagonismo, de um aparelho do governo, até muito bem pouco tempo, até a entrada de Manuel Vicente. Portanto, antes de Manuel Vicente, era Carlos Feijó quem dominava o governo. E, portanto, a sua saída do governo é, de facto, o papel, é a nota mais dominante desta remodelação ou deste novo governo da terceira legislatura.
Embora se possa achar que era inevitável face à entrada de Manuel Vicente, uma vez que era um galho muito pequeno para dois pássaros tão grandes, não?
E nesse sentido, porque já vinha acontecendo. Portanto, o Eduardo Santos, como presidente, tinha a necessidade de projetar Manuel Vicente, passou-lhe a coordenação económica para que ele, a nível do governo, naqueles poucos meses que exerceu a função, fosse conhecido, entre aspas, junto do eleitorado e junto da massa militante do MPLA, e tanto Carlos Feijó foi, entanto, recolhendo e perdendo protagonismo, e ele, sendo a pessoa que se conhece como um dos artífices da nova Constituição da Angola, portanto, é a grande surpresa não estar, não digo não como Ministro de Estado ou da Chefe da Casa Civil, não estar entre os membros dos departamentos ministeriais.
Eu agradeço aqui a participação do Vítor Silva. Sim, sim.
Sendo certo que o camarada Carlos Feijó é membro do Grupo Político do MPLA e, estando no Parlamento, e isso insisto em dizer desta forma, o partido tem sempre missão para os seus militantes. E com certeza que ele há de continuar a cumprir outras missões noutras áreas a que será chamado.
Eu agradeço aqui a participação do Vítor Silva. Vítor,
em relação ao Carlos Feijó, eu tenho a impressão que estamos na presença do princípio e do fim.
E aqui fica então, Vítor Silva, obrigado pela tua participação aqui no Angola Fala Só. Vamos voltar mais vezes ao contacto com o Vítor noutros programas, mas para já fica por aqui a conversa. E fica por aqui não porque eu quero interromper aquilo que é um debate interessante, embora demasiadamente centrado numa só pessoa, mas porque nós aqui nos telefones temos pessoas que querem falar com o Norberto Garcia e nós vamos já para Benguela e vamos pedir desculpa ao nosso ouvinte Alberto Cinco Reis, tem estado aqui na linha já, está aqui na linha há muito tempo, pacientemente. Eu agradeço a sua paciência e ter ficado à espera. Senhor Alberto Cinco Reis, fala só.
Obrigado. Boa noite, Angola. Boa noite, Angola, fala só. O meu ponto de vista, ou a minha pergunta que dirijo ao senhor Garcia é o seguinte. Nessa nova governação, no novo do governo que está a se formar agora, eu gostaria de saber qual é o ponto de vista do Sr. Garcia, isto, nos funcionários públicos, isso aos administradores e à polícia? Por que que a polícia veste roupa de propaganda nos locais de trabalho, assim como os administradores? E qual é a política que tem espalhado, ou qual é a instrução que o seu executivo tem recebido na direção deles, em que, atualmente, a população encontra-se um pouco tímida? O porquê? Principalmente, eu estou cá em Benguela, eu sou nativo do Uambo, e sempre os secretários, o secretário do partido, alguns administradores, são ativistas sobas que vêm se roubar de propaganda, ficam a dizer que não, aqueles que são de outra província devem ir naquela província. E ele, nos seus comícios, diz o mais importante é resolver o problema do povo. Esta forma é resolver o problema do povo. A exclusão. Dizendo que não, este dessa província tem que estar naquela província. Essa instrução tem se recebido diretamente lá no topo da direção do MPLA, ou então esses tais secretários sobas é que só que têm pensado e aplicam. Então, se é que eles só que têm pensado, por que que não são exonerados? Não há capacidade de... Não há capacidade, talvez, de eles serem exonerados.
Ok, então aqui fica a pergunta do nosso ouvinte Alberto Cinco Reis, de Benguela, para Norberto Garcia. Por que não exonerar aqueles sobas?
Eu penso que é uma opinião do caro ouvinte, que é uma opinião que tem que ser respeitada. Mas é preciso dizer que estas questões de nomear são questões que têm a ver com uma série de elementos, uma série de fatores, quer do ponto de vista da própria conveniência política ou não, quer do ponto de vista do desempenho ou não, quer do ponto de vista de uma série de questões e uma série de ações que são tidas e são levadas em conta do ponto de vista dos elementos que confirmam, digamos assim, a ação de quem é governante e de quem não. Portanto, há uma série de elementos que concorrem para esse efeito. Eu queria, desde logo, apelar ao fato de que estas situações podem ser mais ou menos favoráveis em função de um quadro situacional que é ponderado e que é responsabilizado. Agora, nós às vezes gostamos mais de umas pessoas e gostamos menos de outras. Mas, como sabe, isto é assim mesmo. Essas mais indicações depois pagam-se com resultados eleitorais. Se a ação é boa, as pessoas
pessoas concordam. Se não é bom, as pessoas não concordam. Mas o mais importante aqui é dar a primazia que, de facto, incumbe ao chefe do executivo e que pode, tenha o poder e a responsabilidade de indicar as pessoas com as quais ele entende fazer um bom executivo para continuar a desenvolver a ação do interesse público.
Nós vamos então agora até ao Moxico. Temos no Moxico o nosso ouvinte João Cutunga, também ele com uma proposta de diálogo com Norberto Garcia. Senhor Cutunga, fala só.
Oh, boa tarde.
Boa tarde.
Eu quero perguntar o seguinte sobre a questão dos direitos humanos. Esses direitos humanos, será que dos chefes ou de todos nós? Porque nós aqui no Moxico, no Alto Zambeze, estamos a sofrer mal e estamos a ver muitos obstáculos de onde que nós trabalhamos, principalmente na parte da educação. Vai encontrar que esse aqui é auxiliar, o professor é auxiliar. Mas agora, ele acumula, aparece 5 classes sozinhos, ele ganha muito dinheiro, muito pouco dinheiro. Nesse dinheiro não serve nem para comprar a moto, mas logo tem que trabalhar, aparece 5 meses para conseguir comprar a moto. Tira a gasolina, meta e passa na ponte, polícia de trânsito também nos complica. Será que o governo não anda a controlar nessas questões ou não anda a controlar aqueles obstáculos que nós que estamos a sofrer com eles? Minha pergunta era só isso.
Então aqui fica a pergunta do Sr. João Cutunga, do Moxico. Muito obrigado a este nosso ouvinte. Uma pergunta para Norberto Garcia.
Pronto, o sofrimento sempre é lamentável. Eu não gosto, ninguém gosta, não é pela... Ninguém promove sofrimento. Eu sou convencido que se há situações de irregularidade, como está a indicar o meu querido amigo, são situações que, se as constatou, nós devemos dizer que são coisas que, desde logo, o MPLA não defende, o MPLA não quer, e ali onde houver uma situação como essa, por favor, eu peço ao meu querido amigo, vá às autoridades, vá ao governo, vá à polícia, vá aonde for necessário para apresentar a sua reclamação, porque ninguém deve ser maltratado, ninguém deve ser descurado. Portanto, eu penso que esse aspecto reveste uma importância capital. Agora, a perspectiva aqui é todos nós angolanos, independentemente de quem seja, da cor política que seja, nós temos que fazer um bom país para se viver. Esta é a orientação política, esta é a visão que todos nós temos que ter para o nosso país. Nós, às vezes, temos de saber reclamar os nossos direitos. Eu estou absolutamente convencido que o meu querido amigo, se souber ordenadamente apresentar a sua preocupação com fundamento contendido, tal como está a fazê-lo aqui em um foro, eu tenho certeza que alguém lhe vai ouvir. Continuemos com essa marcha, continuemos com esse princípio, porque Angola, agora até o Ministério da Justiça, vai ter uma componente de direitos humanos. Portanto, isto é uma demonstração clara que, do ponto de vista da política pública, o próprio MPLA e o Presidente Eduardo Santos são preocupados com esta matéria. É uma situação que deve efetivamente ser tratada, que agora mais do que nunca, meu querido amigo, pode ir ao delegado da Justiça, porque ele tem a obrigação de velar, do ponto de vista da Justiça, das questões essenciais dos direitos humanos. Portanto, está aqui uma instituição pública criada para esse efeito.
Se porventura, ao nível local, a pessoa não conseguir obter uma atenção que deseja para a sua inquietação, onde mais é que pode ir?
Ele tem os recursos locais e tem os recursos centrais. Se a situação não é atendida na província, na localidade, ele pode vir, sim senhor, aos órgãos centrais, ao ministro, ao ministério, à instituição nacional para ser atendido. O problema é que nós só precisamos de seguir a tramitação correta que deve ser. E este apelo eu estou a fazê-lo com a gente do partido ao nível do Luanda e faço-o de forma completamente desapaixonada. Todo cidadão que sente que o seu direito humano está violado tem a obrigação de dizer que o seu direito está a ser violado. E pode, sim senhor, ir às instituições do Estado apresentar essa reclamação e agora mais do que nunca. Com essa componente que o Presidente Eduardo Santos e que o Executivo nomeadamente tem, que é do Ministro da Justiça e Direitos Humanos, estamos aqui claramente a verificar que é uma preocupação que o MPLA tem e o seu líder como chefe do Executivo.
Bom, está aqui a colocar a fasquia muito alta. Havemos de ter cá outra vez para ver como é que está a fasquia então. E vamos então agora para o Coanza Sul, para o nosso ouvinte Mário Alfredo. Senhor Alfredo, fala só! Senhor Alfredo?
Sim, sim, estou pronto.
Fala só.
Sim. De primeira, eu gostaria de saudar o senhor Norberto Garcia. E digo assim, boa tarde.
como convidado e em seguida o senhor jornalista.
Então, muito boa tarde.
Em primeiro lugar, a minha pergunta consiste no seguinte: o governo que detém o poder político, o MPLA, só dá salário aos funcionários do Estado com base nos níveis académicos. Significa que não dá salário na base de conhecimento. Só bacharéis, técnicos superiores, mestrados, doutores e engenheiros têm salário.
Senhor Alfredo, senhor Alfredo, não pode ir para um sítio mais sossegado falar?
É o melhor método para a governação da nação?
Senhor Alfredo,
essa é a primeira pergunta.
Senhor Alfredo, vamos ter que interromper porque nós não estamos a ouvir o que o senhor está a dizer. Está com muito ruído nesse sítio onde o senhor está e, portanto, vamos dar a oportunidade ao Norberto Garcia de responder àquela primeira parte em que parece que o ouvinte se queixava de, muitas vezes, se dar atenção aos títulos académicos, mas não se estar a dar atenção àquilo que as pessoas podem ter aprendido fora dos títulos académicos. Pareceu-me que era essa a ideia que eu estava a tentar colocar. O conhecimento que a pessoa tem, hoje em dia em Angola, não é comum haver pessoas que têm cursos universitários, o conhecimento que a pessoa tem pode ser reconhecido de outra maneira ou tem que ser só através de cursos universitários para efeitos de remuneração? Parece, não sei se não era isto que ele estava a tentar dizer. Acho que perdemos o contacto com o Norberto Garcia. Norberto Garcia? Perdemos o contacto com o Norberto Garcia. Vamos tentar restaurar o contacto com o nosso convidado especial. Os telefones têm sido aqui uma praga, como dizem em Angola. Agradecia que tirassem esse barulho da linha. Como dizem em Angola, é uma maca que estamos com ela há dias em que, de facto, se me permitem o desabafo, não há paciência. Mas pronto, estávamos então aqui nós a falar com o Norberto Garcia e há pouco com o nosso o outro convidado, fez aqui uma entrada e saída no nosso programa Vítor Silva sobre a formação do novo governo de Angola e nós temos agora um outro ouvinte em linha. O ouvinte, neste momento, ainda não está aqui o convidado para ouvir a sua pergunta, mas pode fazer a pergunta porque depois eu próprio repetirei a sua pergunta ao Dr. Norberto Garcia. Temos então em linha o Sr. Samuel Custódio Manuel. Sr. Manuel, fala só. Samuel Custódio Manuel em Luanda.
Sim, muito boa noite.
Muito boa noite, Sr. Manuel. Como está?
Bem, obrigado.
Olha, nós estamos a tentar...
A minha preocupação consiste no seguinte.
Diga.
O MPLA vem a governar Angola há mais de 30 anos e o povo está cansado, até os próprios do MPLA sabem. Já não há promessas que nos convencem. E tanto mais que... Também temos um presidente há mais de 30 anos. Eu acho que em 5 anos já não será uma outra pessoa. Continuará a ser aquilo que ele foi há 30 anos atrás. Por isso, para nós angolanos, a esperança é moribunda. Pronto, eu acho que só Deus sabe como é que Angola vai terminar.
Então, aqui
temos problemas gravíssimos.
Diga. Sim, sim.
Da saúde, da educação, o povo não tem água potável, enfim, pá. Vivemos praticamente num calvário. E eu acho que os homens do MPLA sabem isto, deviam conformar-se com a situação e um dia passarem o poder a outros angolanos competentes.
Ok, agradecemos então aqui a participação do nosso ouvinte Samuel Custódio Manuel, que estava a ligar de Luanda. Eu creio, Dr. Norberto Garcia, que perdemos temporariamente o contacto consigo e, portanto, explicava-lhe só que o nosso ouvinte Samuel Manuel começou por dizer que o MPLA governa há mais de 30 anos e que o povo está cansado, que já não há promessas que nos convençam. Seu comentário.
Se o povo estivesse cansado, o povo não votaria para o MPLA. O povo votou para o MPLA porque o povo continua a confiar no MPLA,
continuo a confiar nos seus dirigentes e gostava que o meu querido amigo respeitasse a vontade do povo. Porque agora quem está a ser antidemocrata é o meu querido amigo, que não quer aceitar um resultado eleitoral. Ninguém fez mais do que o seu trabalho, fizemos o nosso trabalho. Eu calculo que o meu querido amigo não gosta do MPLA, se calhar tem o seu partido e vamos respeitar isso, mas eu gostava que também respeitasse aquilo que é a vontade dos cidadãos que votaram para o MPLA e para o nosso líder, o camarada presidente Eduardo Santos. Portanto, está aqui o elemento. Portanto, eu quero dizer com isso que não é que nós queiramos subir a fasquia. Quem sobe a nossa fasquia é a própria população, que percebe que, de facto, deve continuar a confiar no MPLA. Não podemos agradar a todos, é verdade, mas pelo menos conseguimos agradar a maioria. E é isso que nós estamos a fazer para bem da nação angolana, para bem do desenvolvimento de Angola e para a sustentabilidade de Angola. Porque o presidente Eduardo Santos é o motivo de coesão nacional, o MPLA une o povo angolano de Cabinda Cunene, e é isso que nós continuamos a defender aqui em Angola. É por isso que o MPLA continua a ser governo. O MPLA não é governo pelos seus lindos olhos, não é pelos nossos lindos olhos, por mais que nós os tenhamos. É porque, efetivamente, as nossas políticas públicas são direcionadas para satisfazer as pessoas. Isto é fundamental ter em conta.
Norberto Garcia, do MPLA, o nosso convidado especial. Nós temos ainda tempo para mais um ouvinte, e ainda bem, porque na semana passada não conseguimos. Ele queria entrar na semana passada, mas já não havia tempo. Mas nesta semana, aqui está ele, de Malanje, o Sr. Marcos Nyanga. Sr. Nyanga, fala só.
Muito boa noite, Sr. Caribe.
Muito boa noite, Sr. Nyanga.
Fala só.
Sim, sim, boa noite.
Boa noite, nosso convidado.
Boa noite, como está?
Tudo bem. Eu sou o secretário, eu quis... Tenho duas, três questões a expor.
Não vai haver tempo, seja breve, estamos quase a acabar.
Sim, sim. Ao mandato anterior, a UNITA fez várias reclamações sobre a intolerância política. E a gente lá não teve ouvidos. E neste mandato vai acabar com essas intolerâncias? A segunda pergunta vai sobre os ex-militares. Os ex-militares, há 4 ou 7 anos hoje, nunca foram atendidos na sua desmobilização. Será que neste mandato haverá resolução sobre esta questão? E por outra, os certos dirigentes do MPLA, que sempre esquivaram de falar em Angola Fala Só, nesse preciso momento já têm a ordem de falar em Angola Fala Só?
Em primeiro lugar, nunca nenhum dirigente do MPLA fugiu à Voz da América, nem o Angola Fala Só. Alô?
Sim. O ouvinte já não está ali, mas está a ouvi-lo no rádio.
O MPLA há de fugir com as suas responsabilidades, porque os dirigentes do MPLA são sérios, são responsáveis e estão aqui pelo povo e para o povo. Há de calcular que, e o exemplo está aqui, portanto, eu, embora pequeno nas minhas responsabilidades de secretário de Relações Públicas em Luanda, estamos aqui a responder em nome do nosso partido e somos pelo debate, o MPLA é pelo diálogo, é pelo debate e vamos fazê-lo sempre. Entretanto, é caminhando que faz caminho, estamos a construir a nossa democracia cada vez mais saudável e estamos aqui, olho nos olhos, a conversar sem problemas de maior, para que de facto as coisas possam cada vez melhorar e todos nós possamos compreender aquilo que cada um tem. Por isso, meu querido amigo, eu devo dizer em relação a isso que nós vamos continuar a assumir as nossas responsabilidades. Está aí o Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. É verdade que nem todos os assuntos estão resolvidos. Vamos continuar a resolver, porque o MPLA olha para problemas com realismo. Ninguém está aqui a dizer que nós somos os melhores em tudo, a 100%. Não. Nós queremos fazer o melhor para Angola. Nós queremos continuar a trabalhar arduamente para Angola. E o presidente Eduardo Santos deu conta disso mesmo. Nós queremos acudir os que estão, aqueles que não, que padecem, que quase não têm nada, aqueles que têm dificuldades. Queremos continuar a lutar contra o analfabetismo. Queremos melhorar as condições do país. E é para isso que o MPLA se propõe lutar. É para isso que o seu líder se propõe lutar. Portanto, vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a fazer com que as coisas, de facto, corram cada vez melhor e vamos fazer com que, ali onde houver um problema, esteja um responsável político para atender a situação. Vamos continuar com a democracia do ponto de vista eleitoral, porque temos aqui a questão das autarquias a partir de 2014, supomos, e esse exercício de continuarmos a resolver os problemas da população tem que continuar. Portanto, vamos continuar a construir o país, vamos continuar com seriedade. Intolerância política. Eu penso que, em relação a isso, É preciso que cada partido olhe para a sua história. Se cada partido olhar para a sua história, vai verificar por que razão, efetivamente, há alguns conflitos que existem. Está a lembrar do meu querido amigo que quando o camarada Gino Carneiro coordenou a CPI, que foi ao AMBO identificar a tal intolerância política, constatou que era um problema que alguns indivíduos, que alguns cidadãos militares da UNITA e ex-militares da UNITA tiveram no passado. Eu já sugeri pessoalmente que a própria UNITA deve pedir desculpas a alguns cidadãos, porque a história demonstra que houve muitos males feitos. Não custa nada pedir desculpas. E vai ver que isso que se chama intolerância política, afinal, não é intolerância política. Há muitas famílias em Angola que estão tristes por alguma situação. Então, é possível, é chegado o momento de pedir desculpas e verificarem que isso está ultrapassado. Nesta comissão, com o camarada...
Doutor Norberto Garcia, desculpe, vou ter que o interromper.
Foram responsáveis de outros...
Desculpe, vou ter que o interromper porque... Vou ter que o interromper porque estamos a chegar ao fim. Doutor Norberto Garcia, é que estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa.
Não
faltam,
há problema. Estamos
faltam alguns segundos.
Diga aos nossos ouvintes que no MPLA ninguém há de fugir do diálogo ou debate.
E eu, de facto...
Estamos aqui para o diálogo e para o debate, sempre à disposição.
E eu, de facto, agradeço a sua participação no Angola Fala Só e lembro aos nossos ouvintes que, no caso do Dr. Norberto Garcia, esta é a terceira vez num programa que vai no seu segundo ano. É a terceira vez que o temos aqui. Já tivemos também Rui Falcão duas ou três vezes. Tivemos também o mais velho Lobo do Nascimento e António Bento Bembo, daqueles que me recordo assim de imediato. E a todos agradeço a sua participação. Aos outros, também há alguns que foram convidados e não quiseram estar, agradecemos na mesma, estão no seu direito a recusar. Mas quero dizer ao Norberto Garcia que agradeço, de facto, a resposta que ele dá sempre positivamente a todas as nossas solicitações. O Angola Fala Só volta de hoje, 8 dias, aqui na Voz da América. Mais notícias já a seguir com o Paulo Faria.